Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Primeiro dia de provas do Enem teve 30% de abstenções. É o maior índice desde 2009. As primeiras provas foram ontem e domingo que vem tem mais. Mariana Martins.
30% dos candidatos inscritos não compareceram à prova do Enem, realizada neste domingo. Este é o maior número de abstenções desde 2009, quando o Enem passou a ser utilizado de forma ampla para o ingresso nas universidades do país. Para esta edição, estavam inscritos 6 milhões e 700 mil candidatos. E segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o número de abstenções estava dentro do esperado.
Felizmente, tudo dentro do programado, tranquilidade. O esquema de segurança funcionando muito bem, uma clara percepção de satisfação com relação à divisão da aplicação do Enem em dois domingos por parte dos candidatos.
Ao todo, 273 pessoas foram eliminadas neste primeiro dia de prova, sendo 264 por descumprimento das regras do edital e 9 por estarem com equipamentos proibidos e que foram identificados por detectores de metal. Esse número é muito inferior ao do ano passado, quando 3.942 candidatos foram eliminados, segundo o ministro da Educação. Contudo, este ano, as provas estão sendo aplicadas pela primeira vez em dois domingos diferentes e, portanto, estes números não são definitivos e podem aumentar com as abstenções da última prova. Ao todo, foram registradas 4 ocorrências, sendo 2 por participantes que saíram de sala com o caderno de prova em mãos antes do horário permitido e 2 por falta de energia em locais de realização das provas. Um dos candidatos que saiu da sala com a prova na mão foi identificado e foi desclassificado. Outro ainda não foi identificado. Quanto aos estudantes que estavam nas escolas que ficaram sem luz, uma em Teresina, no Piauí, e outra em Uruaçu, em Goiás, farão suas provas em dezembro, quando há uma reaplicação do Enem para as pessoas que estão privadas de liberdade e para demais intercorrências. Além destas ocorrências, um aluno foi identificado com um cigarro de maconha no bolso, mas pôde fazer a prova e não foi eliminado. A polêmica em torno dos critérios de correção das redações também foi tema da coletiva. O ministro da Educação falou que a decisão do STF será respeitada e que a decisão de não recorrer foi também para garantir a segurança e a estabilidade para quem está realizando a prova.
Nós respeitamos a decisão judicial e do Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, vamos acatar na sua plenitude. Então, as regras que estão válidas para o Enem 2017 são aquelas embasadas na própria decisão judicial. Ou seja, a redação não pode ser zerada no seu conjunto. Apenas 20% dela, o componente que diz respeito à questão do respeito aos direitos humanos, é que pode ter a punição de até ser perdida no seu todo.
O ministro avaliou ainda positivamente o tema da redação, que foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Falou que o Brasil precisa enfrentar essa questão. Neste domingo, foram realizadas as provas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação. No próximo domingo, as provas continuam e serão aplicadas nos mesmos lugares e também nos mesmos horários de início. A prova da semana que vem, contudo, terá uma hora a menos de duração. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
A Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão de 105 quilos de cocaína hoje em Alto Paraíso, noroeste do estado. Detalhes com a Lola Dias.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada de hoje 105 quilos de cocaína em Alto Paraíso, no noroeste do estado. A droga era transportada em uma picape com placas de Maringá, no norte. Segundo a PRF, os agentes abordaram o veículo na BR-487 em uma fiscalização de rotina. De acordo com a PRF, o condutor estava muito nervoso. Quando os policiais perguntaram sobre o destino da viagem, o homem se contradisse. Os agentes fizeram então uma busca dentro do veículo e encontraram um fundo falso na carroceria. Segundo a PRF, foram encontrados 97 tabletes da droga, avaliado em 3 milhões de reais. Em depoimento, o homem de 27 anos disse que pegou o carro preparado em Carapó, no estado do Mato Grosso do Sul, e entregaria em um Moarama, no oeste do Paraná. O condutor e o passageiro, um homem de 30 anos, foram presos e vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves depõem hoje na Lava Jato. O processo investiga se houve desvios na vice-presidência de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal. Confira com Daniele Soares.
Os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, que também foi ministro do Turismo dos governos de Dilma Rousseff e de Michel Temer, serão interrogados hoje na ação penal da Operação Sepsis, um desdobramento da Lava Jato. O processo investiga supostos desvios na vice-presidência de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, uma organização criminosa comandada por Eduardo Cunha e operada pelo corretor de valores Lúcio Funaro e Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa, negociava com empresas interessadas na liberação de aportes milionários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em troca do pagamento de propina para campanhas políticas do PMDB. Na última semana, Funaro foi interrogado nessa ação e afirmou ter pago despesas milionárias para Eduardo Cunha. No depoimento de hoje, a defesa do ex-deputado afirma que ele vai rebater as acusações de Lúcio Funaro. O operador financeiro também declarou que o presidente Michel Temer recebeu ao menos 2 milhões de reais em propina por meio de doação oficial para a campanha presidencial de 2010, em que concorreu como vice de Dilma. Mas, em nota, o Palácio do Planalto disse que Temer contesta de forma categórica qualquer envolvimento de seu nome em negócios escusos, ainda mais partindo de um delator que já mentiu outras vezes à Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
A Polícia Civil diz que já sabe quem é o homem que fugiu depois de um acidente em que 5 pessoas morreram queimadas na linha verde, que é o trecho urbano da BR-476, na capital. O homem dirigia um dos carros envolvidos no acidente. Segundo a polícia, o advogado do motorista manteve contato com a Delegacia de Delitos de Trânsito e informou que vai se apresentar hoje. Além dos 5 mortos, uma pessoa teve que ser internada. Uma pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio do Paraná, mostra que vai haver menos vagas temporárias neste final de ano no comércio do estado. Apenas 13,6% dos 250 empresários entrevistados em todo o estado pretendem contratar mais funcionários para atender a demanda maior do final de ano. No ano passado, este índice foi de 16%. Havia 16% mais empresários pretendendo contratar. E em 2015, eram 14,5% dos entrevistados que diziam sim, eu vou abrir novas vagas temporárias neste final de ano. No entanto, mesmo com a reação da economia nos últimos meses, os empresários não estão a fim de arriscar. Segundo o diretor de Planejamento e Gestão da FEComércio, Rodrigo Rosalém, a queda surpreendeu. Segundo ele, como a economia tem dado esses sinais de recuperação, a expectativa era de que as contratações temporárias ficassem pelo menos no mesmo nível do ano passado. A Fomento Paraná promove um leilão para vender bens nesta terça-feira em Curitiba. Confira com o Léo Gomes.
A Fomento Paraná, instituição financeira do governo do estado, promove um novo leilão para alienação de bens retidos em procedimentos de cobrança administrativa ou judicial. O leilão será presencial, pelo maior lance de cada lote, nesta terça-feira, a partir das 14h30, na rua Vicente Machado, número 445, no 17º andar, em Curitiba. Entre os bens disponíveis estão 2 veículos de passeio, um caminhão-trator Volvo, 10 gavetas para sepultamento, um terreno urbano em Ponta Grossa, diversos lotes rurais em São Jorge do Patrocínio, no noroeste do estado, além de máquinas e equipamentos diversos, bem como sucata. A alienação dos bens acontece de acordo com documentos existentes no estado e condições de uso e funcionamento, conservação, localização, quantidade, utilização e ocupação como se encontram. Os interessados devem fazer um cadastro prévio no dia e local do leilão. O pagamento pelos lotes arrematados deve ser feito à vista em até 48 horas após a arrematação, por meio de boleto bancário. Mais informações e a relação e as especificações de cada item estão disponíveis no site www.fomento.pr.gov.br. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o FIES, o Sistema de Financiamento Educacional no Brasil, que tem muita gente endividada. E também falamos sobre a campanha Novembro Azul, que tenta convencer os homens a ir ao médico.
Paraná de hoje volta já.